Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Passaremos à leitura do trecho bíblico. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata da sessão ordinária realizada em 1º de julho de 2024 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Ofício 131/24. A Sua Excelência, o senhor Ramiro Hoppe, presidente da Câmara de Vereadores nessa cidade. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, remetemos em anexo para apreciação e votação da sacolinha da Câmara o seguinte projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 045/24. Altera e revoga disposições da lei 4.084, de 27 de julho de 2022, que dispõe sobre atividade de transporte motorizado, remunerado, privado e individual de passageiros no município de Encruzilhada do Sul. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. De Secretaria de Infraestrutura, Pavimentação e Habitação para presidente do Poder Legislativo nesse município. Ofício 049/24. Assunto: plano de sustentabilidade. Prezado presidente, por meio desse encaminhamos a Vossa Senhoria para conhecimento o plano de sustentabilidade do contrato de repasses do Ministério das Cidades 95/30/98 de 2023, cujo objetivo é a implantação de um caminhódromo em trecho da Avenida Olegário Moreira. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. De Secretaria de Infraestrutura, Pavimentação e Habitação, ofício 050/24, para presidente do Poder Legislativo Municipal nesse município. Assunto: plano de sustentabilidade. Prezado presidente, por meio deste encaminhados a Vossa Senhoria para o conhecimento. Desculpa. Prezado presidente, por meio deste encaminhamos a Vossa Senhoria para o conhecimento o plano de sustentabilidade do contrato de repasse do Ministério das Cidades 94/37/29/23, cujo objetivo é a pavimentação de ruas do bairro Campos Verdes. Atenciosamente, Benito Fonseca Pascoal, prefeito municipal. Do Poder Executivo, era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Encruzilhada do Sul, 4 de julho de 24. Emanuel Guterres Nobre, presidente do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista. A Câmara Municipal de Vereadores de Encruzilhada do Sul. Assunto: solicitação do uso do espaço para convenção partidária. Senhor presidente, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, de Encruzilhada do Sul, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a disponibilização do plenário da Câmara Municipal de Vereadores, com disponibilidade dos recursos audiovisuais que o espaço dispõe, para a realização da nossa convenção partidária, conforme segue. Data: 4/8/24. Horário: das 8 às 12 horas. Finalidade: convenção municipal do PDT para a escolha dos candidatos para o pleito eleitoral de 2024. Contamos com o apoio dessa Casa Legislativa para que possamos realizar esse evento de maneira organizada e dentro dos parâmetros legais. Desde já, agradecemos pela atenção e aguardamos um retorno favorável. Atenciosamente, Emanuel Guterres Nobre, presidente do PDT. Era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 125/24. O vereador Jefferson Rodrigues, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para feito o recolhimento de galhos na rua Marechal Rondon. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois ocorreram podas de árvores e em alguns pontos têm acúmulo de galhos. Em Cruzilhada do Sul, 8 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 126/24. O vereador Jefferson Rodrigues vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através das Secretarias de Obras, para feito o recolhimento de galhos e entulhos na Rua do Barone em diversos pontos. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois o local encontra-se com diversas obstruções nos acessos às residências e vagas de estacionamento. Em Cruzilhada do Sul, 8 de julho de 24, Jefferson Rodrigues, vereador do Progressistas. Indicação 127/24. O vereador Ramiro Hopp, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, mais especificamente o Departamento de Trânsito, como já fez em 2021, através de outra indicação, a construção de um quebra-molas na Rua Tenente Coronel Pereira, 1100, em frente ao Comércio Armazém da Carne e Empório Bebidas. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o quebra-molas irá facilitar o acesso na Rua Alfredo Jacob Francioz e Rua Rui Barbosa para a Rua Tenente Coronel Pereira, visando também diminuir a velocidade para que haja uma melhor segurança ao fluxo de pedestres. Em Cruzilhada do Sul, 8 de julho de 24, Ramiro Hopp, vereador do MDB. Indicação 128/24. O vereador professor Leandro vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito um estudo sobre a possibilidade da construção de uma parada de ônibus na Avenida Arnildo Gens, esquina com a Escola Mariano da Rocha, sentido centro-bairro. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a Avenida Arnildo Gens, esquina com a Escola Mariano da Rocha, sentido centro-bairro, necessita de uma parada de ônibus para os moradores do bairro, incluindo crianças e jovens estudantes, trabalhadores e também idosos. Encruzilhada do Sul, 8 de julho de 24, professor Leandro, vereador do MDB. Indicação 129/24. O vereador Ramiro Hopp, nos termos regimentais, indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, efetuar a construção de um bueiro em frente à propriedade do senhor Jesus Maria, residente no assentamento Segredo Farroupilha, interior de Encruzilhada do Sul. Mais precisamente, a quarta via à direita, após o corredor do Passo dos Rosas. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a construção de um bueiro em frente à propriedade do senhor Jesus Maria é essencial para garantir a mobilidade e a segurança dos moradores e visitantes da região. Atualmente, a falta de infraestrutura está prejudicando o trânsito seguro de veículos, dificultando o acesso a serviços essenciais, como transporte de mercadorias, atendimento médico e escolar. Além disso, a situação agrava-se em períodos de chuva, quando a via se torna intransitável, causando isolamento e prejuízos aos residentes. em Cruzilhada do Sul, 8 de julho de 24, Ramiro Hoppe, vereador do MDB. Moção de congratulações. 04 de 2024. O vereador professor Leandro requer nos termos regimentais que seja concedida a moção de congratulações à senhora Ilma Borges, em razão de seu aniversário de 103 anos, ocorrido no dia 16 de junho de 2024. Justifica-se a concessão desta moção de congratulações, tendo em vista que a senhora Ilma Borges completou incríveis 103 anos de vida no último dia 16 de junho, sendo que tal nível de longevidade é extremamente raro e que ela é um dos seres humanos mais longevos ainda vivos. Dona Ilma Borges nasceu no dia 16 de junho de 1921, na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Teve 10 filhos, Marisa, Lícia, Joracilda, Alceu, Ronildo José, Omar, em memória, Jocilda, em memória, Fátima, em memória, Luiz Carlos, em memória, Pedro Rony, em memória, Rony, em memória, e diversos netos. Teve uma vida de muitas lutas e batalhas e foi se tornando uma mulher cada vez mais forte e construindo uma linda história de vida que completou agora incríveis 103 anos. Encruzilhada do Sul, 8 de julho de 2024, professor Leandro Rendigues, vereador do MDB. Era isso, presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia, moção de reconhecimento número 002/2024, de autoria dos vereadores Cristina Boni, Jefferson Rodrigues e Sidney Nunes, aos grupos de voluntários de Encruzilhada do Sul, sendo eles SOS Encruzilhada, Gurias do Bem, SOS Bebês, Grupo Solidariedade que Transforma, Grupo Ação Comunitária, CTG Sinuelo da Liberdade, CTG Rodeio de Encruzilhada e CDL Encruzilhada do Sul, pelo incansável trabalho de produção e doações aos atingidos pelas enchentes, e ainda aos cidadãos Péricles Soares Macedo de Almeida, Pedro Rosa e a empresa Marra Produções, por terem organizado, respectivamente, os eventos Feijoada e Tertúlia, Live Solidária e Ajuda Encruzilhada. De imediato, passo a palavra aos autores para pronunciamento quanto à moção. Qual o vereador gostaria de defender o projeto? Vereadora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, a intenção desta nossa moção de reconhecimento é fazer um agradecimento a todos aqueles encruzilhadenses que ajudaram o Rio Grande do Sul neste momento tão difícil que o nosso estado passou, principalmente no mês de maio e os meses que se seguiram, com a forte enchente que assolou vários e vários municípios. E, até hoje, muitas dessas pessoas continuam ajudando, seja fazendo comida e enviando marmitas, seja fazendo lanches e enviando para pessoas de cidades atingidas e também ainda recolhendo donativos e enviando para essas pessoas que perderam tudo com a enchente. Então, eu acho que nada mais justo do que o Poder Legislativo conceda a todas essas pessoas uma moção de reconhecimento para incentivá-las. O objetivo principal, além de um agradecimento a elas, é também incentivá-las para que continuem nesse trabalho tão bonito que tem ajudado muitas pessoas por esse Rio Grande afora. Por isso que eu peço aos colegas vereadores que votem favorável à moção.
Em discussão, a moção de reconhecimento. em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A moção de reconhecimento foi aprovada por unanimidade de votos. Encerradas as votações, passaremos ao grande expediente. Lembrando que hoje não teremos mais a transmissão via Rádio Encruzilhadense e também via TV Web da nossa sessão ordinária na parte do grande expediente. Então, encerro a transmissão nesse momento, convidando a todos, os espectadores e ouvintes, e também a comunidade em geral que queira assistir a sessão na íntegra, a nossa Câmara de Encruzilhado Sul estará com as portas abertas até o final da sessão ordinária. E lembrando que a sessão retorna no dia 15 de julho de 2024, às 18 horas.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Está concedido.
Eu queria... Isso. Então, repisar o convite que foi feito pela doutora Tabelian, Maria de Lourdes Afanel Leão, a todos os colegas vereadores, para, posteriormente à outorga do título cidadão encruzilhadense, na segunda-feira que vem, ela está nos oferecendo, está nos convidando, todos os vereadores, para um jantar no Clube do Comércio. Então, pedi para os colegas até quarta ou quinta-feira confirmar a presença para que ela possa organizar melhor a recepção. Lembrando ainda que essa solenidade, por determinação do senhor prefeito, ela integra as atividades da Semana do Município de 2024. Então, transmito em nome da doutora Maria de Lourdes o convite a todos os vereadores e a senhora vereadora para se fazerem presentes após a nossa reunião ordinária de segunda-feira, nessa recepção, nesse jantar ali no Clube do Comércio. Obrigado, senhor presidente.
Grande expediente, vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Iniciando pelo vereador Sidney Nunes. Vereador abriu mão. Próximo vereador, doutor Jefferson Rodrigues.
Excelentíssimo senhor presidente, doutor Ramiro, excelentíssima vereadora Cristina Boni, em seu nome eu saúdo os colegas vereadores dessa atual legislatura. Nesta segunda-feira, dia 8 de julho, esta noite fria, em pleno inverno encruzilhadense, quero, dentro do grande expediente, no uso do tempo que é destinado a este vereador, falar um pouco da CE Equatorial. A CE Equatorial, essa empresa que assumiu a distribuição de energia elétrica no nosso estado por um movimento feito pela administração pública do estado do Rio Grande do Sul, pelo senhor governador, quando privatizou a distribuição de energia elétrica, pois nós somos testemunhas aqui, nesta Casa Legislativa, da batalha que nós travamos com um verdadeiro descaso da CE Equatorial para com a Encruzilhada e para com os munícipes e os seus clientes consumidores, lembrando sempre que a relação existente entre o consumidor de energia elétrica e a CE Equatorial é a relação de consumo. Portanto, albergada e abarcada pela legislação consumeirista, do Código do Consumidor. E nós, desde o início das falhas da CE Equatorial, que está prestando um serviço muito pior do que a CE estatal prestava, nós vimos que a CE Equatorial desmanchou o serviço de plantão aqui no município, ela deixou... Nós tínhamos aqui servidores da CE que eram acostumados com a realidade de encruzilhada, isso deixou de existir, nós passamos a ter empresas terceirizadas atendendo a região e sequer conhecem o município de Encruzilhada. Passamos ali a região do Pinheiro, a região do Piquiri, a região do Dom Marcos, Coxilha Grande, várias regiões do nosso interior do município chegaram a passar 15, 20 dias sem energia elétrica. Pois, quando o vereador Galera foi presidente desta casa, nós realizamos uma audiência pública com a presença dos diretores da CE. Posteriormente, no outro ano, agora com a presidência do vereador Álvaro Sperbi, também uma segunda audiência, e com a vinda, dessa vez, de 5 deputados estaduais aqui na Câmara de Vereadores, com a presença da presidente estadual da AGERGS, Agência Gaúcha Reguladora de Serviços Públicos, com a presença do promotor Marquesan, que é responsável pela fiscalização do direito do consumidor em todo o estado do Rio Grande do Sul e com atuação muito forte em cima dessas concessionárias que prestam desserviço à comunidade. Pois, enfim, naquela feita, em agosto do ano passado, nós conseguimos mobilizar, aí, como eu disse, 5 deputados de vários partidos, Ministério Público, AGERGS, quer dizer que a defesa do consumidor se fez presente em massa aqui em Encruzilhada do Sul. E agora, quase um ano daquela audiência pública, eu fui procurado, porque seguidamente nós estamos oficiando a CE de Camaquã, fui procurado para que fosse nos dado uma resposta. E a resposta veio hoje, no sentido de que a CE Equatorial está, sim, melhorando o serviço de plantão nesse município e trazendo mais equipes volantes de atendimento ao interior. Então, quero compartilhar aqui com os nobres vereadores, colegas de legislatura, essa conquista que eu compartilho com meus pares. Acho que é uma vitória de toda a comunidade Encruzilhada e também de todos os vereadores que se dedicaram a esse tema tão importante que é, principalmente, para o homem do campo. Eu fiz também um pedido de informação e gostaria de ficar consignado em ata e peço ao nobre vereador, líder do governo, o vereador Carlos Alberto Prestes, esse pedido de informação eu fiz em nome da APRODEC, Associação dos Produtores da Chapada. E também, vereador Júlio, nós fizemos um pedido junto à Secretaria de Planejamento, que não nos foi respondida. E o que me causa até admiração e espanto, porque sempre fui bem atendido pelos senhores secretários, e desta feita, assim, está me parecendo que há um descaso, uma acomodação, ou uma falta de retorno, uma falta de consideração até. E o que destoa, desborda da conduta com que a administração tem agido, principalmente com o nosso gabinete. Então, eu faço aqui de novo esse pedido de informação, até já passou o prazo de resposta, pelo que me parece, e que a secretaria que está responsável pela emenda parlamentar de autoria do deputado Covatinho, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que seja pelo menos respondido à comunidade lá da Chapada, em que pé está a aplicação desses recursos, porque agora, inclusive, já começa a se perder o valor o valor nominal não, mas o valor aquisitivo, né, até pela inflação e pelo aumento do material de construção. Então, para não me alongar muito nessa nova realidade, a gente está se adaptando agora nesse período de não transmissão das nossas atividades. Eu, inclusive, parabenizo a presidência da Casa, mas deixo aqui consignado um voto de protesto, não contra a mesa dos trabalhos, mas sim contra o ativismo, muitas vezes judicial, que serve até como uma certa censura, porque se nós estamos aqui hoje, nessa noite fria, não é apenas pela nossa vontade, mas pela vontade popular. Nós, 11 vereadores, fomos eleitos. As atividades que nós prestamos aqui não são atividades eleitorais e nem eleitoreiras, são atividades comuns, corriqueiras da nossa, do nosso mandato popular. Então, eu penso, isso não é uma crítica à mesa diretora, e sim uma crítica ao ativismo judicial e ao excesso de interferência do poder judiciário, muitas vezes, no poder legislativo. Muito obrigado e até a próxima semana.
Concedo a palavra ao vereador Leandro Reindicks pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite, colegas que aqui ainda estão presentes, vereadores, presidente Ramiro, vereadora Cristina. Entramos, então, naquele período que parece que dá uma mornada, que a gente não tem a transmissão pela rádio, mas a gente deve seguir fazendo nosso trabalho. E a gente vem fazendo isto e a gente sempre tem muita coisa para fazer e muitas vezes não dá vencimento, porque as demandas são muitas. Mas eu fiz uma breve rascunho, porque a gente, o tempo muitas vezes não nos permite, né, presidente, os extraordinários 10 minutos, mas hoje temos ele. Mas mesmo assim eu vou fazer uma leitura aqui para deixar para algum comentário final. Quero agradecer ao Dinho que está aqui gravando, para a gente depois fazer a divulgação da nossa fala, já que nos é permitido a gente divulgar isso. Isso é importante que a gente possa colocar, principalmente, então, nas redes sociais. Nós estivemos, no sábado, prestigiando duas festas juninas, que, na verdade, são festas julinas, lá na Fonte da Alegria, lá na frente do CTG Rodeio de Encruzilhada, e aqui na escola, na EMEI Pinóquio, aqui na entrada do Lava Pés, que foi ali no salão, ali no ginásio. Então, todas as escolas caracterizadas, tendas com quitutes, as crianças e até pais trajados tipicamente, famílias enganjadas, né, tarefas, brincadeiras, casamentos caipiras, e também escolha da rainha da pipoca, rei do amendoim. Então, tudo que a gente viu ali, né, nos encheu de alegria, porque a gente vê o engajamento das famílias quando as escolas promovem esse tipo de evento, que são clássicos aqui em Encruzilhada, e não só em Encruzilhada, como todo o Brasil, mas como nós aqui, nós somos gaúchos, muitas vezes é difícil a gente se trajar de caipira, porque nós, né, temos muitas pessoas, muitas vezes, acham que não é legal. Mas eu, particularmente, acho muito legal, né, as famílias quando se engajam e participam. Então, quero parabenizar as coordenadoras, né, Aline Pascoal, lá aqui da Pinóquio, a Camille Matos, lá da EMEI Fonte, e suas respectivas equipes, professores, funcionários, né, pais e mães que sempre colaboram nesses eventos e promoções para as escolas. E aqui quero aproveitar e convidar, né, para o Arraiá do Borges, que acontecerá no sábado agora, dia 13, que, na verdade, é o Arraiá Julino, né, não é Julina, né, já estamos, então, em julho, como eu falei anteriormente, né, que vai acontecer na quadra de esportes, das 14 às 18 horas, né, com doces, salgados, jogos, pescaria e muita animação. Então, a gente todos estão, toda a comunidade está convidada a prestigiar. É um evento clássico aqui, Encruzilhada, esse evento ali da Escola Borges. Estive também, agora falando um pouco de obras, estive olhando, conversando, fiscalizando e acionando, quando possível, a secretaria competente, alguns calçamentos. Lá na região da Coimbra, estive na Morada da Colina, né, onde que nós visualizamos alguns pontos, ruas que já estão praticamente concluídos e outras que ainda faltam bastante. E o que mais tem contribuído e que a gente percebe, né, para o atraso, o primeiro que eu considero é o clima, que é o excessivo o volume de chuvas, a dificuldade do setor de planejamento, engenheiros e toda a equipe que ali colabora para fazer, que é lidar com redes de canalização, porque são ruas com delimitações bem mínimas, ruas que chegam a ter extraordinários 3 metros de largura. É incrível isso, né? E também com algumas situações que ruas que foram se formando e algumas casas, divisas, confrontamentos, que a gente costuma dizer que é os famosos muros, né, com a rua fora de alinhamento. Isso não é uma culpa dos moradores, e sim de uma situação que não havia fiscalização e não se tinha uma orientação onde que era se a delimitação para um futuro calçamento. Porque, diga-se de verdade, eu acho que nunca se esperava tanto calçamento em tão pouco tempo. Então, isso é importante, e esses fatores colaboram bastante para essa dificuldade, né, dessas obras terem um andamento mais acelerado. Então, eu quero dizer para a comunidade que essas situações ainda vão passar por alguns ajustes. Então, isso é importante a gente dizer que a Secretaria de Planejamento ainda vai fazer fiscalizações, ainda temos problemas, que eu quero até salientar hoje, que estava lá na rua Getúlio Vargas, uma questão de entupimento que ocorreu devido às chuvas, onde que as redes de canalização, Júlio, foram entupidas pela própria areia que é colocada para fazer o assentamento dos blocos. Então, isso não é culpa de ninguém, nem do prefeito, nem da secretaria, nem da empresa. Isso foi pelo contexto. Então, eles estão trabalhando aí fortemente, e aqui vejo que alguns vereadores pedem por questão de retiradas de entulho, e muitas vezes, quando se tem questão de esgoto, e até situações até de esgoto a céu aberto, que tem que se dar prioridade, adentrando a pátios. Então, eu estive conversando com o Paulo Roberto e com o Cléo, e eles têm ciência, colega Jefferson, da demanda e do atraso da retirada de entulhos. Mas eles falaram que essa semana, se o tempo colaborar, as situações vão se resolver com mais rapidez. Quero aqui também falar sobre a questão muito importante para todos nós, aqui todos nós temos conhecidos, lá na Vila Barreira. Então, nós estamos organizando, nosso gabinete está organizando, né, dados, nós estamos juntando os dados, estamos fazendo o abaixo-assinado dos moradores para solicitar via DAER e Secretaria Estadual de Transportes alguma forma de reduzir a velocidade, sinalizar e proteger aquela região conhecida popularmente e carinhosamente como Barreira, mas oficialmente é a Vila São Cristóvão. Então, a gente está trabalhando nisso, a gente vai começar a partir de amanhã a coletar as assinaturas, porque final de semana, em virtude da extensa agenda que a gente tinha de eventos, a gente acabou deixando para essa semana. Então, e também a gente quer aproveitar e fazer essa audiência e pedir também a possibilidade de monitoramento eletrônico. A gente não pode dizer, indicar o que se faz, eles que têm que fazer um estudo e propor as soluções, né, Júlio? A gente sabe que é complicado, mas a gente tem que, eu acho que, encaminhar esses documentos e protocolar no DAER e na Secretaria de Transportes de um monitoramento de todo o anel rodoviário, desde o primeiro trevo até ao passar da Vila Barreira. De que forma? Não sei. Eles que têm que dizer. Se tiver que doer no bolso, botar a lombada eletrônica, que se coloque. Porque a gente sabe que nós temos um trevo, nós temos dois e temos três. E quanta gente que faz a travessia, quanta gente que circula de moto ou de bicicleta a pé, né, Jefferson? Então, a gente está fazendo esse trabalho. A gente vai bater de casa em casa e vai pedir as assinaturas e vamos encaminhar para o responsável. Quero também falar, né, da minha gratidão que eu tive, da minha alegria de ser convidado para o aniversário da nona Ilma Borges. Foi uma alegria imensa que eu estive ali no salãozinho, que eu vou assim chamar, do CTG Rodeio de Cruzilhada, que eu não conhecia, mas o CTG está de parabéns, muito bonito o espaço anexo para fazer pequenas festas, onde que a gente teve toda a família da querida, simpática e humilde Ilda Borges. Que história, que família linda que eu tive a honra de conhecer, de amigos ali, principalmente da minha companheira Elaine, lá da região lá do Val dos Prestes, da Maria Santa, da onde que a maioria daqueles familiares residem. Ela não é natural de Encruzilhada, veio de Camaquã, nascida em 1921, e é uma alegria a gente ter uma encruzilhadense fazendo 103 anos, colega Diego. E lá esteve seu colega João, o enfermeiro Joãozinho Altmeier, que é um convidado de honra da família, que é o que sempre, possivelmente, há anos e anos, que leva as vacinas até ela. E que alegria estar lá confraternizando com toda a família, Dinho. Muitos conhecidos lá, e a gente fica muito feliz em ser convidado e foi, né, prestigiar aquele evento. E, para concluir, quero aqui passar uma mensagem de congratulações também para a Igreja Família de Fé, do pastor Márcio Morales, do meu amigo, filho do popularmente conhecido J.C. Morales, esposa Josiane, que fez um ano, né, essa igreja, que está localizada aqui na frente aqui da antiga Loja Leve, que é a Rua General Osório. Então, estive ali prestigiando, também tive um convite para prestigiar e ver a devoção, a fé, né, que aquelas famílias estavam ali, juntamente também com o bispo Fabrício, que veio, se deslocou de Santa Cruz, e também teve uma participação especial. Então, eu desejo vida longa à Igreja à Família da Fé, e que possa cada vez mais, né, crescer dentro de Encruzilhada, levando, né, toda a sua fé, a sua religiosidade aos seus devotos. Que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente possa ter, neste frio aí, também dias ensolarados e que a chuva fique ainda distante muitos e muitos dias da nossa cidade e de todo o estado. Um abraço a todos.
Concedo a tribuna, colegas Cristina, pelo tempo regimental.
Senhor presidente, colegas vereadores, hoje, então, nós iniciamos o grande expediente, que é esse tempo da reunião da Câmara de Vereadores, destinado ao pronunciamento dos vereadores, sem a transmissão pela Rádio Encruzilhadense e também sem a transmissão pela nossa TV Web. Mas nós seguiremos sempre transmitindo o nosso pronunciamento pelas nossas redes sociais, assim como a gente faz desde que nós iniciamos o nosso trabalho aqui nessa Câmara de Vereadores, e assim faremos até o final deste ano, se Deus nos permitir. Eu quero iniciar parabenizando o CTG Rodeio de Encruzilhada pelo lindo evento que eles promoveram na noite do último sábado, uma noite gelada, mas que, mesmo assim, lotou as suas dependências, quando teve a apresentação da Invernada Juvenil, apresentando a sua nova dança, que estará, daqui uns dias, sendo apresentada no Juvenarte. Tivemos o prazer de estar presente em mais um evento do CTG, lindo evento. Então, parabenizamos a todos, principalmente os pais dos jovens que participam da Invernada Juvenil, que a gente sabe o quanto eles trabalham, o quanto eles se esforçam para que esses jovens levem as tradições do Rio Grande adiante, sempre com muito amor e com muito carinho pelas nossas tradições gaúchas. Nesta noite, nós aprovamos por unanimidade nesta casa a moção de reconhecimento de minha autoria, do vereador Sidney e do vereador Jefferson, para todos aqueles voluntários de Encruzilhada do Sul que tanto fizeram e ainda fazem pelos atingidos da enchente de maio em nosso estado. Então, se Deus quiser, nas próximas semanas, nós estaremos reunindo todos eles aqui na Câmara de Vereadores para que recebam essa singela homenagem do Legislativo encruzilhadense pela maneira como conduziram esse trabalho, pela maneira como ajudaram ao próximo, e pela maneira como, até hoje, eles continuam ajudando os gaúchos, que muitos deles perderam tudo que eles tinham, e, às vezes, muitos deles não têm um prato de comida na sua casa, e eles recebem dos encruzilhadenses esse carinho, esse amor, até os dias atuais. Então, por isso que nada mais justo que a comunidade encruzilhadense reconheça essas pessoas como forma de agradecimento. tenho pedido nas últimas semanas por muitas estradas do nosso interior, principalmente aquelas onde passa o transporte escolar. E eu sei que, na última semana, a Serrinha dos Fonseca recebeu as patrolas da Secretaria de Transportes, mas, hoje mesmo, eu recebi a visita de uma moradora daquela localidade que ela disse que estava muito triste porque a filha dela tem faltado aula muitas vezes em função de que o ônibus escolar não consegue passar por alguns trechos dessa estrada da Serrinha dos Fonseca. Hoje, falando com a Secretaria de Transportes, quando o meu assessor Oscar entrou em contato com eles, eles nos disseram que, novamente, o maquinário estava na Serrinha dos Fonseca, patrulhando aquela estrada. Se Deus quiser, vai ficar em condições para que não aconteça mais das crianças ficarem fora da escola por esse transtorno com as estradas. Assim também o Cerro Alto, que ficamos sabendo hoje que as patrolas também estão lá para arrumação daqueles trechos mais críticos, onde a população nos pediu que interferíssemos, que pedíssemos junto à Secretaria de Transportes para que esses locais fossem arrumados e recebessem as máquinas. Quero falar também da satisfação que nós temos quando a gente anda pelas ruas da nossa cidade com a iluminação de LED que está sendo instalada. Realmente, a gente vê uma mudança muito grande. A gente, com certeza, se sente muito mais seguro andando pelas nossas ruas bem iluminadas. Eu tenho procurado andar em todas as ruas, em todos os bairros, fazendo aquilo que é nosso dever como vereadores, que é fiscalizar, saber se os trabalhos estão sendo bem feitos. E eu queria só pedir para essa equipe que está coordenando a instalação das novas lâmpadas, que é ali na Zeno Pereira Luz, a nossa rua que vai até o trevo do Fiorello em direção a Pantano Grande, ela já me parece que foi dada como concluída a troca das lâmpadas pelas de LED, mas ali na curva, em frente à borracharia do Adriano, ficou um escuro, assim, porque eu acho que uma das lâmpadas não foi trocada e a outra me parece que o poste está faltando uma haste. Como eu tinha ouvido da própria Secretaria de Obras de que muitas hastes seriam colocadas nos postes onde não teria, então nós esperamos que seja sanada essa falha que ficou na metade ali da Avenida Zeno Pereira Luz, para que realmente a entrada da nossa cidade fique mais bonita e que as pessoas que transitam, que é em grande número, tendo em vista muitos moradores ali do Alto do Renner, da Rondinha, que utilizam essa via para ir para suas casas, principalmente à noite, e, com certeza, vão se sentir muito mais seguros. Por essa semana era isso. Vocês me desculpem, hoje eu estou um pouco gripada, estou com a voz, como dizem, de taquara rachada, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente não deixa de prestar os nossos serviços à comunidade, a gente está sempre à disposição. Vocês sabem que vocês me encontram todos os dias ali no Shopping das Delícias para vocês fazerem os seus pedidos, para vocês, para nós nos colocarmos sempre à disposição da comunidade, que é quem nós representamos aqui nesta casa. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus nos permitir.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, concedo tempo de um minuto para as comunicações das lideranças, avisando aos senhores líderes que este tempo se destina aos assuntos de interesse de seus partidos. Hoje também não teremos comunicação das lideranças. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 15 de julho de 2024.